Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mutashow 97, podcast mutante do Portal Os Piramistes. Eu sou o Felipe Cavalo Manco, estou aqui com Cássius.
Oba, meu patrão.
Evandro.
Oi.
E o Fujão. Bora, Fujão. Tá fugindo da gravação aí. Dá um oi pra turma.
Eu esqueci que era o desenho boa. Eu esqueci que era a temporada boa, por isso que eu tava hoje.
A Mario ficou sem responder por 2 horas ainda. Eu acho que ele se lembrou que era o X-Men 97. Opa, tô aqui.
E o Evandro me dando um susto. Eu tô bem conversando com a minha namorada. Ah, gente, olha, a gente vai ter uma noite juntos, não sei o que, e tá assistindo alguma coisa. Faz tempo que a gente não faz isso, é o Evandro. Bora, Mutashow. Eu, caralho, vou ter que gravar. Ela, não. Aí o viado diz que é brincadeira.
É porque é assim que tu chega pra gente, Felipe, nas gravações. É. Ô, bora gravar, agora. Tipo...
Foi mal, não tem mais cara.
Um tá trabalhando, o outro tá na faculdade, chega o Felipe. Ô, bora gravar daqui a 5 minutos.
É, pra mim foi assim, o Evandro, ô, bora gravar, tu pode gravar meu Mutashow hoje? Eu falei, posso, que hora? Aí ele, 14 horas, eu olhei pro relógio, 14h30, eu nem tinha assistido o episódio. 14h30 não, 13h30, tá ligado?
Ai, ai. Então vamos lá, estamos resenhando o terceiro episódio da primeira temporada, Fogo Encarnado. Então, meus amigos, como é que vocês estão?
Atrasado.
Em inglês é Fire and Flash.
Fire and Flash, né? É essa tradução literal, não sei nada de inglês.
Perderam a oportunidade de hoje, né, de chamar de Saga do Inferno.
Fire Nossa, made sim. Flash, né? Fire made Flash. Fogo feito de carne, coisa assim.
Pois é, eu acho que antes de a gente começar a gravar o episódio, a gente poderia muito bem passar por alto, assim, agora que o Evandro tirou um tempinho dele pra ler, né? Que ele tava conversando com a gente essa semana, que ele tava lendo a Saga do Inferno, né?
Eu me alfabetizei essa semana. Tô podendo ler agora.
Tirou um tempo pra ler.
Fez uma mesa, fez uma mesa espírita e chamou Paulo Freire pra ensinar um 0800 rapidão.
A velha igual a pistola.
Eles, literalmente, eles resumiram aí uns 8 anos de X-Men. Em um episódio.
Sim, bom demais.
Porque
cara, esse episódio...
A Madeleine Pryor foi criada em 83, se eu não me engano. E a Saga Inferno rola em 89. E que termina com a morte dela, né?
Ah, ela morre?
Sim. Ela meio que morre e meio que se funde um pouco com a Jean, sabe?
Ah, tá.
Ah, depois ela voltou várias vezes, mas tu sabe?
É, eu ia falar. Depois ela volta, né?
Depois ela volta várias vezes, né? Mas, tipo... Final da Saga Infernos é ela sendo derrotada mesmo e morrendo.
Vem cá, a Jean Grey que tá hoje no universo Marvel do quadrinho, ela é a Jean Grey que morreu lá no do Morrison ou é a Jean do passado do Bendis?
Ah, sei lá, cara.
Como, eu acho que essa frase já resume uma pessoa pra não querer ler X-Men, né?
Claramente uma das Jeans já feita também.
É, claramente é a Jean Grey.
Todo mundo morreu. A gente viu na Saga de Krakoa, é todo mundo clone.
É. Exato. Tem isso.
Mas
também,
vamos
né?
lá. O que foi essa Saga do Inferno?
Mas, cara, antes da Saga Inferno, né? A Madeleine Pryor, ela apareceu logo depois da Jean Grey ter morrido como Fênix Negra, né? No final da Saga da Fênix Negra, que a Jean morre de novo. E aí a Madeleine, ela... O Scott encontrou ela no Alasca. Ela não era tratada como Jean Grey, ela era tratada como uma pessoa que era muito parecida com a Jean Grey.
Isso.
Eles falaram, nossa, ela é muito parecida e a maneira dela, tudo, ela é muito parecida com a Jean Grey. Eles acabam se apaixonando e o Ciclope acaba casando com ela, né? E eles têm um filho que eu não lembro como é que era o nome do filho na época.
O nome completo era Nathan Christopher Charles Summers.
Que ela muda pra Nathan, que era o nome, tipo, de um bully do Ciclope, quando ele era mais novo.
Rainha dos Duendes, né, cara? Admito que deu uma brochada nesse esse nome pra mim, porque eu não conhecia.
Eu estou além da Jean Grey, além dos X-Men. Eu sou o desprezo e a fúria forjados em puro enxofre. Eu sou a Rainha dos Duendes.
É Goblin Queen, né, em inglês. O que acontece é que... Tá, eles estavam juntos e tudo mais, casaram, tiveram filho. Só que quando a Jean voltou... E aí eles formaram o X-Factor, que seria o com os integrantes originais do X-Men. O Ciclope se bandiou pra lá e abandonou a mulher e o filho.
Igual o pai.
Exato. Ele foi lá e abandonou ela, então aí que ela ficou... Puta,
transtornada.
Né, cara? E aí ela ficou transtornada e aí que meio que... Aí começou a rolar as putarias de...
Da Saga Inferno.
Isso, é.
Os capetas.
E ela meio que fez um pacto lá, né, cara, com o capeta e tal. E aí que ela vira, né, mas isso assim, tipo, isso foi se passando há bastante tempo, assim. Porque o começo da Saga Inferno, ela já é essa rainha dos duendes, sabe? E aí no meio dessa Saga Inferno que aparece o Sinistro, que revela que ela foi um clone da Jean Grey. O Sinistro sempre nessa neura de querer fazer um... Eu até entendo ele querer Jean Grey, eu não entendo porque ele quer o Ciclope.
Exato.
Por que ele diz que a junção dos dois vai pra uma criança perfeita, assim, sendo que nasceu o Cable?
É pior que eu não... Eu ia falar isso, eu não entendo porque nasce o Cable, tá ligado? Tipo assim, não é um... Como é que é o nome do filho do Quarteto Fantástico lá? O Franklin. É, não é um Franklin Richards, tá ligado? Que, tipo, o poder do moleque é basicamente ele pensa e acontece, tá ligado?
Essa questão do Sinistro, eu acho que ele quer o Ciclope porque é um cara que consegue ferir ele, e aí na cabeça dele, se ele consegue me ferir porque eu sou muito foda, ele é muito poderoso. Ele é um merda, na verdade.
Pode ser.
É igual, assim, Doutor Sinistro, ele se regenera mais cabuloso do que todo mundo e tal. Mas, assim, aquela hora com o Magneto, tipo, fala, não, a gente vai resolver esse problema de uma vez. Cara, era só prender ele numa gaiola de metal e jogar no sol, tá ligado?
Eu não sei qual era o plano dele com jogando o vírus tecno-orgânico, quase não sai, no bebê, mas a versão que ele pretendia ter é o X-Men com A, que é aquele que aparece na saga do Apocalipse, que é o Nathan, de outra realidade, que ele
sim.
Super poderoso, com poderes psíquicos, coisa e tá igual a mãe. Aqui, o Cable é só um doido, correndo com arma. Consegue controlar um braço mecânico com a mente.
É, exatamente, né? Aquele braço ali foi o que foi tomado pelo vírus tecno-orgânico, então o Cable tem o tempo todo ele tem que estar ele tá controlando o vírus pra não tomar o resto do corpo dele.
Isso.
Pois é, vocês falaram, não sei o que, o que não faz sentido ter um filho com a Jean e com o Ciclope pra formar um humano perfeito, né? Tipo, eu era contra essa teoria até o Ciclope pousar usando o próprio raio dele no episódio 1 daquele jeito tão foda. Não, esse sim é o mutante superior, porra. Esse homem tem a virilidade necessária pra próxima raça mutante.
É igual, eu gostei muito que o Magneto, ele fala, agora a gente vai fazer um contra-ataque sinistro contra o Sinestro, né? Ele leva os Pokémon mais bucha, tá ligado? Tipo assim, ele em vez de levar o Wolverine, que é imortal, a vampira que suga os poderes, e tipo assim, ele deixa os mais roubados pra trás e leva os mais bosta, tá ligado?
Tá, mas eu acho válido não ter levado o Wolverine, porque o Wolverine, ele se arrega muito pra Jean. Ou qualquer coisa que se pareça a Jean, como exato. Morfo de peruca.
O morfo de peruca. Mas basicamente nos quadrinhos é isso, assim. Aí o Ciclope fica com a criança e tal. E acho que depois que vem aquele papo do vírus tecno-orgânico e tal. Mas nos quadrinhos ela é derrotada nessa saga do inferno, assim. É uma saga bem merda, assim. Oh, e meio que daquele tipo que se espalha pra todas as revistas, sabe? Porque tem...
Tem 200 twins.
É, tem no Homem-Aranha, tem no Demolidor. Saiu em todas as revistas. Pelo menos uma historinha com Nova York sendo dominada por demônios apareceu, assim, sabe?
Era dominada. Acho que a gente tava falando isso segunda, foi, Evandro, que eu falei que o Excalibur, eu tava lendo Excalibur... A história seguindo normal, de repente, demônios do nada, pá. Não tem nada a ver com a história.
Eu como tava lendo Homem-Aranha em ordem cronológica também, tava lendo a história do nada, demônios em Nova York, assim.
Eu ia falar, eu peguei o Demolidor nessa fase, eu acho.
Tipo...
Neida.
Mega Saga, é foda dessa Mega Saga é isso, assim, né? Que tem que pipocar pra todas as revistas que vão sair naquele mês, assim.
Até o final desse desenho, o Wolverine e o Morph estão namorando. Até o final desse desenho. Aquele negócio do banho ali foi muito suíço, tá?
Vamos chegar lá.
Vamos começar logo a falar do episódio? Vamos lá, gente. Quem tá afim de puxar o episódio?
Começa com o Fera examinando a Jean Grey que bateu lá na porta deles, né? E falando que essa é a verdadeira. Fez um carbono 14 lá nela, e ela é a verdadeira, que tá ali com eles ali, que teve filho, não é a Jean Grey de verdade.
Meus amigos, não tenho as palavras certas para lhes preparar, mas a Jean que está deitada nesse sofá parece ser a verdadeira Jean Grey.
Como assim, a verdadeira Jean Grey?
Usei radiação gama para isolar as propriedades hemoglobínicas dos marcadores genéticos das duas jeans, efetivamente fazendo uma adaptação de carbono de cada mulher em um nível celular.
Em língua de gente?
A Jean 2 é mais velha. Tem a idade correta. Embora você seja idêntica, não tem.
Mas primeiro a Jean Grey fake, ela entra na cabeça da que tá desmaiada, né? Pra ver que é, de onde é que ela veio.
Sim, eles mostram várias cenas do X-Men antigo. Refizeram, né? Refizeram as cenas.
Refizeram.
Sim, refizeram as cenas, né?
A abertura mudou,
não,
né?
Não ia ficar bom, não ia ficar muito bom mostrar a animação antiga ali no meio da memória dela.
Tem até um meme do...
Mas uma coisa eu tenho que te falar. Esse desenho não manteve a... Ele não manteve a mesma qualidade duvidosa de roteiro, nem de animação do antigo, mas ele manteve a cronologia cagada, porque o Mancha Solar tá na mansão por motivo de foda-se, né?
Ah, ficou por lá já, né, cara?
Tipo... Não, mas tinha ido embora no episódio 1.
Não, ele não ficou na mansão, ele vai visitar, né?
Ele falou, me bipa pra Jubileu, ela deve ter bipado e eles foram lá assistir
um filminho.
Um filminho, né?
Eu tava rindo do Cassius falando, engasgando com farinha, aquele... Olha uma senhora aí.
Caralho, virei o Lote. É Lote, não? Como é que é?
É, a Jean verifica, ela tem todas as memórias da Jean Grey. E também aparece que ela tava presa num local lá e meio que se escapou. E aí é muito foda, porque aí, ali o Ciclope já deu um passo atrás, né? Ele, vocês não estão acreditando que eu sou a verdadeira? Daí o Ciclope já fica,
Eles verem, a Jean vai lá, vou tentar falar de uma forma mais cronológica. Eles estão conversando, a Jean lá tá desmaiada, né, a nova Jean. Aí a Jean Grey, que a gente tá acompanhando os episódios, vasculha a mente dela, vê fragmentos, mas ela não consegue ter a memória muito bem organizada. E o Fera chega e fala, olha, essa é a Jean de verdade e você é uma Jean falsa. É um clone, porque você é mais nova que a outra, né?
É.
Essa outra aqui tá com a idade faixa etária de vocês aqui, enquanto você é mais nova. Então você é falsa. E a Jean fica puta com isso.
Vamos chamar ela de Madeleine.
A Madeleine, é.
Vamos chamar ela de Madeleine, porque senão a gente vai ficar se confundindo falando Jean 1, Jean 2 aí.
É, Madeleine fica puta. Não acredito, ela é um fragmento, eu tenho as memórias boas, ela é ruim, ela fuma maconha... Ela dirige alcoolizada, ela não presta.
Ciclope fica meio assim e ela pega o bebê e vai embora. Vai embora pro quarto, né? Ela não vai embora.
Depois que o Henrique entrega o exame, ela faz parabéns. Você não é a Jean. Aí começa a tocar a música do Ratinho, começa a trocar porrada.
Ela começa a bater no Ciclope.
É, trocarou.
E a Jean é meio chantagista, né? Que ela mete em todos os X-Men, ela fala, a tempestade acreditaria em mim.
Nós só temos que ter certeza.
A tempestade teria acreditado em mim.
Vai nessa.
A única pessoa que não tá lá, né?
A tempestade liga na hora que já tem telefone. Alô, é tempestade, não acredito nela não, viu?
Não acredito nela não.
Primeira coisa que a tempestade faria era jogar um raio na cabeça dela.
Mas ela não pode.
É verdade.
É, ela não pode mais. Ela daria um tapão, né? Um pescotapa. Pá! Mentirosa.
É verdade. Pescotapa com som de trovão.
O Scott fala, né? Não, eu confio em você. E ela, pô, tu não consegue mentir, Scott.
Sem o professor e a tempestade, e com o Magneto aqui, tá sendo difícil pra todo mundo.
Scott, eu preciso que confie em mim. Confie na vida que íamos construir. Na vida que nós trouxemos pra esse mundo, você e eu.
É claro que eu confio nisso. Em nós.
Você nunca conseguiu mentir pra mim, Scott. Mas você sempre acreditou em mim.
Eu não sei em que acreditar agora.
Só... Vai.
Aí uma coisa engraçada, né? A Madeleine começa a ouvir uma voz vinda do escuro, assim.
Não, tá vindo do bebê conforto, não.
É, do bebê do monitor. Bebê
babá eletrônica, lembra o nome? Babá eletrônica.
Isso. E eu achei muito engraçado porque o bracelete temporal do Bishop ficou pronto, né? Só que não sei se vocês lembram que na primeira vinda do Bishop... Nos X-Men, lá na primeira ou segunda temporada, quando quebrava a pulseira, ele voltava pro tempo dele.
Exato. Vocês
lembram disso?
Isso deve ser uma versão 2.0.
É, vem com a versão melhor agora que o Fera consegue consertar. Jean sobressalente, é muito bom.
O bracelete temporal tá com uma cara ótima. Deve ficar pronto logo. O futuro me chama.
Assim que eu resolver a questão da nossa Jean sobressalente, vou poder fazer os ajustes finais para mandá-lo de volta para a sua época.
Lembrando que na hora que o Fera revela que a Jean que na verdade é a Madeleine, não é a verdadeira Jean, o Logan tá dando um sorrisinho, é um que tá rindo na sala.
Mas claro, né? Tem duas agora. Uma, né? Sempre que as duas vai dar foto
nele. Eu vou ficar com a original, já que se colocou casou com a Ruth.
Não é possível que as duas deem fora nele, as duas dão fora
as
nele.
As duas dão fora nele.
Não, as duas não, porque ele é burro, ele não tentou com a. Ele não tentou com a Madeleine, ele tentou só com a. Ele tentou só com a original, pô.
É.
Aí... Ele é burro.
Mas no outro episódio também, no episódio passado, acho que ele tava dando em cima dela.
Mas não sabia que era.
Sim, mas igual era a Madeleine, então ele tomou um fora da Madeleine também.
Ele é burro, em vez dele olhar assim e falar, ih, rapaz, o original chegou, vou focar no clone agora, ou tu quer jantar não, ou Madeleine?
Ô, Madalena.
É porque a pronúncia desse nome é muito estranho, né? A hora que ela fala, a dubladora faz uma força pra falar o nome dela no final. Me chamo de Madeleine Pryor. Eu falei, caralho.
É Madeleine ou Madeleine?
É Madeleine, né?
Madeleine.
Seria Madeleine.
Madalena.
É, eu falaria Madalena. Madalena Pryor.
Madalena.
Então, o que o Ciclope fala, né? O Ciclope não, o Hank,
o Wolverine,
né?
O Fera, o Fera.
Minha Santa Querupita, eu adorei que eles dublaram, que eles fizeram Minha Santa Querupita, né?
E avançando conforme o...
Ai, Minha Santa Querupita. Scott, você precisa pegar o Nathan.
É, usaram o Minha Santa Querupita dos quadrinhos. O Hank fala que, assim como todo bom cientista e artista... O autor da Madeleine deixou a sua assinatura. Nessa hora eu fiquei imaginando, tipo, um cirurgião, assim, fazendo uma cirurgia no coração e
deixando um
assinatura.
Deixando
a inicial.
Né?
Com um bisturi. Vou assinar essa porra aqui. Isso aqui ficou. Essa cirurgia ficou boa pra caralho.
Deixa eu ver essa assinatura aqui. Tem aquela cola de colar a pele lá, o bicho assina com a cola, assim, ó, no coração da pessoa.
2SS, né? Que ia pegar muito mal.
Imagina, passando com bisturi, de repente a máquina... Aí lá fora o cara... Assinando o coração de novo, porra! Diretor do hospital.
Ele encontra um bilhetinho no dedão da Madeleine. Propriedade de senhor sinistro, devolver pra Terence Watt.
Sim. É, ele fala, nossa, é uma coisa muito sinistra.
É alguém tão terrível que só pode ser definido como sinistro. Eu fiquei, nossa senhora, que frase brega.
Hank, o que houve?
Cientistas como artistas colocam assinaturas em seus trabalhos. Eu sei quem clonou a Jean. Um homem tão sombrio e distorcido que a melhor palavra que o descreve é sinistro.
Aí corta a cena, tá a Jean discutindo com o senhor sinistro, né? Que ele tá falando lá no radinho. E ela fala, tipo, olha, tá essas merdas acontecendo contigo, mas eu não vou pro teu lado, né? Já que tu quer minha criança, eu não vou dar a criança. Ele meio, ó, não tem escolha, tu tem o pedregulho que eu tenho na testa e agora eu controlo os seus pensamentos. Ele meio que transforma a Madeleine na malvadona rainha dos duendes. Nossa, por que esse nome?
Um nome escroto da porra, hein?
Mas é que ela só vira esse... É que não é o sinistro que transforma ela na rainha dos duendes, né? Tipo, é o... Foi nessa parte aí, foi nesse pacto que ela fez lá com o capeta Nastir, não lembro o nome desse bicho lá.
Nair Belo.
É, Nair Belo lá, que daí ela vira essa queen, goblin queen. É que goblin é duende, cara.
É duende.
É duende.
Eu acho goblin seria um outro tipo de bicho.
É,
né,
goblin pois é um outro bicho, né?
Eu acho que era pra não chamar de demônio, pra não ficar feio pras crianças na época, sei lá.
É, exato.
Pode ser, que Daniel...
Mas é porque não é um demônio também, ele é um goblin. Um goblin é um goblin, né? Não tem porque traduzir. É. Goblin é goblin.
Mas ela não se transforma ainda, né? Ela começa a destruir tudo. É muito bom que eles usam as fotos que eles têm junto. Sim. Também, coisa do tirada dos quadrinhos, assim. Ou,
sim, ela tá quebrando tudo.
Ou arte original que eles fizeram, tipo, do Jim Lee, assim...
Do Jim Lee, tem o do Adam Hughes também, que tem o Wolverine me agachado com as garras pra cima. Eu tô até na cena aqui, vou até tirar o print.
Uhum.
É famosa pra caramba, que foi até capa de um X-Men Classic, ou foi do X-Men Adventure, eu não lembro.
E aí ela começa a destruir tudo, assim, e aí ela fica possuída e... Ela, é nessa hora que ela já se transforma na roupa, não?
É, que sim.
É nessa hora que ela fala, eles vão sentir o verdadeiro inferno.
Que ela faz ela faz um Sailor Moon, transformação Sailor Moon ali.
É, sim.
Diga seu desejo mais sombrio.
Eles conhecerão o meu inferno!
Nessa hora eu pensei, tipo assim, telecinese, cheque, poder da mente, cheque. Alteração de matéria, não lembro desse poder na lista de poder da Jean Grey.
Mas agora ela usa magia.
Mas isso aí é o de menos, pô, o importante é que tá legal pra caralho. Não vamos ficar tentando gastar teoria com a física dos quadrinhos, sabe? Tipo, igual esses nerdão.
Não, eu gasto teoria sim, pô, senão esse podcast não tem pra que existir. Pra que eu vou ver esse negócio? Não é pra reclamar.
Não, calma, você vai reclamar de outros motivos que esse episódio tem algumas coisinhas aí sim.
Não, e o pessoal fala, ai, não, como é que é, não... Ah, velho, esses termos de nerdola aí, cara, que eles não...
Ah, você me quebra, não sei do que você tá
falando. Não, porque você tava falando do uniforme, né, dele, ah, eles não tentaram lacrar no uniforme. Mas, tipo, cara, olha como é que é o uniforme dela nos quadrinhos, cara.
Não, o uniforme dela nos quadrinhos é um maiôzão, né?
Não é maiôzão, cara, é literalmente calcinha e espartilho, né? Tá ligado?
Ah, é verdade, uma lingerie.
Eu tenho pensado que eu pensei que quiser cobrir a perna toda e não cobrir, porque no boneco que eu mostrei um dia dessa foto, tá a perna toda coberta, mas não, ela tá aqui até com uma caçolona de véia, mas tá.
Cara, ela usa aquela, eu achei uma imagem dela aqui que é mais recente, que ela usa só aquele paninho que a galera usa na Terra Selvagem, tá vendo?
É, cara, a roupa dela, quando ela apareceu nos quadrinhos, é totalmente seminua, cara.
O melhor comentário que eu vi no Twitter foi o cara dizendo, esse episódio, eles representaram muito a comunidade de gay. Aí botou a cena do mamãe tá ocupada.
A mamãe tá ocupada.
Nossa, muito bom. Não, olha aqui, casal.
Não, achei aqui, ó.
Não, e o Destructor junto, né? Porque nessa época daí o Destructor. Já que o Ciclope não tava mais pegando ela, o Destructor foi pra cima dela, né? É literalmente um. Fio dental e tapa-seio só em cima, assim.
Sim. Só em cima. É, que eu ia falar que a Terra Selvagem, esses lugares aí, a galera não usa, não chegou roupa íntima, né? Só um paninho ali, tampando.
É muito bom que daí quando ela no quadrinho, quando ela pega o Destructor e ela já tá transformada, ela vai transformar ele. Aí, tipo, olha, pode ver que é o uniforme dele que ele tá usando. E ela só, tipo, deu uns poderes pra virar um farrapo de roupa pra ele ficar que nem ela, assim.
Parece o... Sabe o Pablo do Qual é a Música?
Sim, demais. Se pintar a carinha dele, total. Madalena Prior.
Aí, enquanto ela... que foi...
Achei engraçado o jeito que o Cássio falou. Madeline Prior.
Amaro, fala aí da próxima cena que é sensacional.
Da sala de perigo e o Paulo Moreira. É Paulo Moreira, né? O cara que faz tirinha. O Paulo Moreira, ele fez uma tirinha dessa com o Wolverine saindo da sala e o Gambit faz. Ou é o Mofo que faz. Ô, Wolverine, como é que tá o cheiro? Ele catinga de rolo e priquito da porra.
Ah, é isso mesmo. Cara, essa cena é maravilhosa, que ele sai os três da sala de perigo, né?
É, saiu o Gambit, Wolverine e Morfo, né?
Morfo.
Gambit, devia ter pegado mais leve com você.
Aí, beleza, já que o nosso treino não foi lá, essas coisas, vamos treinar de novo. Opa, peraí, tá reservado pra vampiro e pro Magneto. E
o Morfo vê, né?
É, aí ele... Oh, não, e amanhã, mano. Deixa eu ver. Opa, tá separado também. E daqui a pouco, opa, tá separado. Aí ele olha pro Gambit com uma cara.
É.
Sabe? Olha, tá aqui. Tá muito reservado esse tempo pra esses dois aqui, sabe?
Ah, uma revanche então? Tá. Vamos ver no cronograma quem é o próximo. Parece que o Magneto e a Vampira reservaram a sala de perigo pra agora. Ah, e pra amanhã também. Nossa, a Vampira tá fazendo um belo teste de resistência com o novo chefe.
Para, não fala isso. Eles estão em missão. Pensando bem, acho que o Gambit vai procurar a Vampira agora. Cherche la femme.
Não faz isso com ele, cara. Você deu um belo banho de água fria no francesinho. Vai tomar um banho.
É muito bom que o Morfo fica infinitamente passando pra frente.
Sim.
Olhando a cara dele pro Gambit é muito boa, cara. É muito bom.
Ele olhando o Morfo é muito filho da puta. Ele é muito filho da puta.
Ele é
meu X-Men preferido.
Perdeu, né?
É, porque ele fala bem assim, pô, eles reservaram hoje o dia, o resto do dia todo. Aí ele, não, mas é porque eles estão em missão. Ele sai passando e tem vários dias, tá ligado?
Ah, é, o Magneto e a Vampira não estão na mansão naquele momento, né? Porque, cara, eles estavam entre aspas, missão.
E ele sai rindo e quando o Gambit se vira de costas, o Wolverine tá rindo também, velho.
A missão na casa de swing, né?
É. Não, é muito legal eles ter mantido essa relação Wolverine e Morfo, porque lá na primeira temporada, quando o Morfo morre, o Wolverine só fala, ele era o único que havia me feito rir, e só isso, essa era a única relação que tu tinha, sabe?
Não, pô, na segunda temporada todinha, o Wolverine tá ausente que ele tá caçando o Morfo. Tem toda uma subtrama com os dois e tal.
Mas eu digo assim, essa...
Mais verbalizada.
Eu digo essa relação do Wolverine mesmo, ter dito que o Morfo diverte ele e tal, e que os dois realmente são amigos. Nunca foi mostrado isso.
É.
Foi o máximo que mostrou foi que o máximo que mostrou que o Morfo era um cara engraçado pra equipe foi o momento que o Gambit ele não é selecionado pra ir pra missão dos Sentinelas. E o Morfo fala, tipo, ó, se for pra te sentir melhor, eu posso ir desse jeito, aí faz a cara do Gambit na cara dele, sabe?
Sim.
E o Gambit acha a graça disso. Foi no máximo, assim.
Aham.
Uhum. Mas o Morfo, ele é engraçado, mas ele é muito filho da puta. Ele te deixa desconfortável nas piadas, sabe?
É.
Ele é o humor que ofende.
Não, ele é o único que faz rir, ele é o único que transforma na Jean.
É, e aí ele tá lá, ele tá... Não, aí vem
a cena... É a única Jean que não me dá fora, né?
Aí vem a cena, né, cara? Que é o Morfo largando lá o uniforme dele, e aí...
Aí toma banho, aí já tem alguém tomando banho, né?
É, ele vai tomar banho porque o Wolverine foi ver a Jean, né? E o Morfo fica com uma cara meio de ciúme.
Era isso que eu ia falar, que o Felipe falou agora, como eu tô com delay, aí, acho que tá, mas é isso mesmo, que foi dito antes de ser lançada a série que o Morfo ia ser não binário. Aí sim, eles ficam mostrando que o Morfo gosta do Wolverine, esse episódio todinho, tem tudo... Não vou dizer as pistas, tá na cara, na verdade, né?
Não binário é o que não se identifica com gênero, é isso?
Não é gênero.
É.
O cara é um transmorfo, cara, ele muda.
Pode ser o que ele quiser.
É o caminho natural das coisas.
É muito óbvio que eu digo de fazer sentido, sabe?
Sim, sim.
Mas não, tô querendo lacrar com o
X-Men. Eu fiquei com a pena do bichinho, vou ser sincero. Pô, Wolverine, ninguém quer tu não, velho. Mostra aí, caralho. Mostra, pode ser quem tu quiser, meu irmão.
A única pena que eu tenho nessa série é do pobre do Gambit, porque o Wolverine, ele é talarico. Talarico tem que se fuder. Então, o Gambit, porque ele manteve uma relação, tipo, que ele não podia ter contato nenhum com a pessoa, tipo, porque ele gosta muito da pessoa, pra aparecer outro maluco, ele secou.
Ah, porra nenhuma, Cássio.
Já ia falar, Cássio, tá influenciado pela internet. É. Tu não viu o desenho antigo, não, porra. A gente tá acompanhando a trajetória do Gambit de ser cretino.
O Gambit, quantas vezes o Gambit tá voltando da farra de madrugada no Sim, desenho antigo?
Sim, mas voltando da farra porque ele chamava, ele tentava namorar a vampira e ela dava um fora nele, pô. Mas eu tô falando assim, depois que ele... Mas ele sempre tentou ficar com ela, tá ligado?
Não pôde, mas ele aproveitou igual, tipo, ele não é a vampira não, a vampira não podia...
Aproveitou não, igual podia não, que depois que eles começaram a namorar, ele nunca traiu
eles
ela.
Eles nunca namoraram no, nessa série.
Eles estavam namorando quando
eles
começou
essa
série.
Eles não estavam namorando.
Não estavam,
não. Não estavam.
Estavam sim.
Não,
cara,
tu tá vendo romance onde não tem, cara.
É, virei fujoshi agora.
Não tinha nada... verbalizado ali que eles estavam juntos mesmo. Porque, pô, se ele estivesse junto, ela não ia simplesmente... Cara, eles não iam fazer isso no desenho, tá ligado?
É, a vampira tá se relacionando com o Magneto justamente porque ela não tem compromisso nenhum com o Gambit.
É.
Não, pior que eu acho que... Não, assim, no primeiro episódio deu a entender pra mim que eles estavam juntos, tá ligado?
Fosse na vida real, meu filho, ia rolar tanta putaria, não pele a pele...
Não, se fosse na vila. Não, se fosse na vida real, os X-Men era a Vila Olímpica, né? Que encanamento é em top de tanta camisinha, toda Olimpíada que tem.
É, exato.
Mas essa cena, cara, tá o Wolverine de costa ali no banho, né? E o Morfo, duas ruivas foram demais pra ti. Daí aí o Morfo bota as garras do Wolverine pra fora na mão dele, assim, tipo, quer uma ajuda pra nas tuas costas.
Limpar um lugar que você não alcança, é.
Fazer uma depilação no Wolverine.
Logan, duas ruivas eram demais pra você? Vem cá, quer ajuda com alguma parte difícil de alcançar?
Sempre fazendo piadas, não é, Morfo? Como se eu não soubesse.
São três garras na mão e uma lá pra baixo que ninguém tá vendo.
E o Gambit olha na fresta ali da vampira, tá um matagal com ela e o Magneto seminus abraçado, né? Que isso é uma capa de uma revista do X-Men, né? Que o Amaro mandou aqui.
Isso, que é onde tem um romance que eu falei no outro episódio, que tem na história de Lee.
É, exatamente. Mas isso tudo é as ilusões, né? As ilusões que a Jean tá fazendo. Sai a TV lá que eles estão vendo, sai a mãe do Roberto de dentro da TV. Porque, né, o medo dele, né, ele tem medo dos próprios pais, né, que
viram um filme de terror do caralho, né? Sim. Engraçado que todo mundo tem uma alucinação que corresponde à sua vida, e o fera liga o elevador e tá um monstrão gigante, né? Ele, opa, minha ex aqui, opa!
Minha nossa. Acho que um de nós está no andar errado.
Bom que a mãe do Roberto, que sai de dentro ali da TV, ela fala em português. Na versão em inglês, né? E é a mesma dublagem, né? É a mesma dublagem. Eles nem mudaram Então, vocês que ouviram o dublado, é a mesma voz. Eles não...
Ah, é? Que legal!
Depois eu vou ter que voltar nos episódios pra ver. As falas que o Roberto fala em português são as mesmas, sabe? Os que ele fala em português na versão em inglês.
É o mesmo dublado em inglês, em português?
Não. Do Roberto, não.
Mas ele fala... É que ele fala várias frases em português na versão original.
Ah, tá.
É, e finalmente fizeram o Roberto Negro, né? Que o X-Men Live Action tinha uma dificuldade, né? De fazer
isso. Não, tá. Eu falei. Eu tive que mutar que eu falei mutado. Todo mundo aparece os maiores medos. E o Fera, aparentemente, ele é o Demolidor, né? O homem sem medo.
É, não. Ele diz.
Parece um bicho aleatório. Ele, opa!
Alguém está andando errado, né? Alguém está andando errado, né? Mas, cara, esse Xavier que o Ciclope enxerga, tipo, é muito bom,
O Xavier de verdade, né?
É.
Ele é um pau no cu, engravidou a mulher errada, é trouxa, não sei o que. Tipo,
perdeu o ilusão, rapaz. Uma ilusão, que ilusão, filho da puta. Sou eu.
Perdeu pontos, meu rapaz. Falhou em gerar uma criança com a mãe correta. Falhou em liderar uma equipe. Não cansa de falhar, seu danadinho.
E essa referência discreta à Akira.
É, Amaro. Sim. Eu achei muito referência à Akira.
Maravilhoso, hein?
O Bishop veio a irmã dele.
Eu acho que a galera que fez o roteiro desse episódio, tipo assim, jogou no Google, tá ligado? Tipo, maiores medos dos X-Men, não achar nada pro fera. Tipo, bota um bicho rando aí que se foda.
É. E aí, cara, é muito boa essa cena, velho. Começa a rachar tudo, abre buraco, eles caem no meio da lava, assim,
tem uma,
né?
Tem uma frase muito boa, que é quando o Gambit, ele consegue escapar da ilusão, que ele sai, tipo assim, porque tá todo mundo no corredor. Aí ele sai, fecha a porta, ele fala assim, eu não vou esquecer essa cena nunca mais.
Eu vi o Magneto pelado.
Exato.
Ah, a cena é divertidíssima, porque, tipo, ele tá abraçado com a... Com a vampira, né? Mas eles ficam meio godmentos e se grudam um no outro, assim, como se fosse uma massa só.
É porque ela fala, ela cita, tipo, que ele é de... Ele é aquele lá da cidade lá que tem os pântanos, né?
É, dos ladrão e tal.
Nova Orleans, eu acho.
É Nova Orleans. É.
É. E aí, então, eles meio que ficam se fundindo como se fosse lama, assim, tipo, muito bom, cara.
É, eu lembrei muito daquela cena que tem quando eles encontram a galera da... Do campo de pesquisa dinamarquês no Enigma do Outro Mundo, tá ligado? Tem dois bichos que tá grudado assim.
Sim. Cara, é muito bom o Morfo catando o Wolverine e atirando longe pra ele salvar o Fera, tá ligado? Que o Fera tá caindo
assim.
Ele junta e atira o Wolverine, bate no Fera e os dois vão rolando.
Né? É, ele fala uma ajudinha aqui quando ele tá caindo, o Bishop não pensa rápido, tá ligado? Pega o Wolverine pela gola e vata.
Atira e ele, que cheira de pelo queimado.
Que cheiro de cabelo queimado.
Que cheiro de pico.
Exato.
Rapaz, eu quero dizer agora, velho, porque aí, se você olhar direito, dá pra ver que a sunga do Fera tá naquela altura. Pra mim, tá com as pernas abertas na cara do Wolverine.
E, cara, é muito bom o Bishop também pedindo pro Ciclope atirar nas costas dele. E ele absorve todo o raio do Ciclope e sai destruindo o bicho pra caralho, velho. É muito bom.
Eu ia falar, o Ciclope taca raio nele até cansar, ele pega, tipo, porque ele potencializa, né?
Uhum.
Aí ele solta pelas mãos, aqui sai rau, 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 e é isso aí.
Cara, eu tô achando muito foda, porque isso foi um resumo da saga Inferno em poucos minutos. Porque a Saga Inferno é meio isso, aí eles lutando contra um monte de demônio, tipo, porque tinha o X-Men e o X-Factor, né? X-Factor era os X-Men original, e os isso. X-Men nessa época era a Tempestade que tava liderando, né? Tempestade, o Wolverine, tinha o...
Destructor... A Crystal, eu acho que tava nessa época.
A Psylocke... Crystal, o Longshot tava na equipe também, nossa,
velho. Longshot, Vampiro.
Vampira, isso. E aí chega Jesus, né? Jean Grey, a verdadeira. Vem lá dos céus lá com... pra acabar com essa putaria.
Cantando, tem a exclusão com a ajuda dos bombeiros.
Cara, essas lutas é foda porque mostra que, tipo assim, o... Ou como é que se fala? A Jean Grey mesmo, se ela fosse levar a sério, fi, é dois tapas, tá ligado?
É.
Porque ela chega e ó, lá, limpa tudo.
Porque tinha, tipo, ela acordou só pra salvar a galera e voltou a dormir de novo, né? Tipo,
foi igual o Wick. Fazendo crossover entre podcast, foi igual o Wick no último Chega de Sentimentalismo. Ele acordou, resolveu a treta e ligou o modo soneca do espectador. Foi dormir de novo.
Aí aparece lá a Madeleine, ela tá com a criança, né? E aí ela fala, diz o meu nome, Scott. Daí ele, eu não consigo, eu sou a rainha do duende.
Sei, tipo,
mas... eu fico imaginando, sei lá, cara, filme da Xuxa.
É. Sim, tem que fazer ela na Xuxa capa do rainha do duende.
Porra, Madeleine e os duendes, só para baixinhos.
Só para loucos, isso é só para loucos.
E ela vai embora, chega o Magneto e a vampira. Os dois de banho tomado.
E cabelo molhado, né, da vampira.
É. Ah, sim, o Gambit é muito trouxa, porque ele podia ter dado uma cortada na vampira e ele fica, não se preocupe, estou bem. Só choro quando eu lembro.
Não, eu acho que depois de tudo que aconteceu, o Gambit não quer falar mais nada, sabe?
Exato.
Aí o Magneto chega aí, então, o que foi que aconteceu? Aí eu fiquei fora por uns instantes e deu essa cagada toda. Então, olha, tem duas Jean, tá dando uma cagada, não sei o que e tal. Aí explicam toda a situação pro
Roberto.
Pro Magneto. Magneto
ah,
fica
não,
que, puto
não,
porque os ex.
O sinistro, pô. Desculpa, te cortei, Felipe.
Fala. E o Magneto sabe que é um sinistro, pô. Ele penou uma segunda temporada todinha na Terra Selvagem. Lembrando que a Terra Selvagem, ela era um território que o Magneto tava fazendo experimentos, né? Que, tipo, todos aqueles mutantes geneticamente alterados eram do Magneto. E quando o Magneto foi embora, o sinistro tomou conta de tudo.
É, quem pergunta quem é sinistro é o Roberto, né? Porque ele tá de fora, ele chegou agora, né? Aí o Morfo explica pra ele, né? O Morfo explica e, inclusive, o Morfo se transforma no morfo que ele era na segunda temporada.
É, ele virou morfo... É,
sim, que ele explica que ele passou por tortura psicológica na mão do
senhor. O morfo que não dorme.
É. Todo mundo ficou surpreso com o morfo replicando poderes também, além da forma, né? E o que poderia ser explicado é que os experimentos do sinistro tenham causado isso nele.
Sim.
Tendo essa mudança nele. Tirando essas olheiras, cuidado.
Tem um episódio da segunda temporada que o Morfo e o Wolverine lutam, né? Que eu tava revendo esse episódio, que o Wolverine, ele... O Morfo vira o Wolverine, os dois vão pra porrada, o Wolverine fala, tipo, olha, você pode replicar a minha aparência, mas não vai replicar 100% dos meus poderes. Ele destrói as garras do Morfo com as garras dele.
Sim, sim.
Então ele pode replicar os poderes mutantes, mas não com o poder que eles têm ao todo, né?
Sim.
É, mas quando ele se transforma no Colossus, ele segura as balas que o Executor lá atira. Então, por isso que eu digo assim, ele tá com a forma do morfo da Era de Apocalipse, né?
Era
que
Apocalipse.
É aquele que era o que ficou nos exilados depois, né? Que apareceu nos exilados.
Uhum. Aí o Magneto fica puto, ele, ok, vamos fazer uma equipe pra ir pra lá. O morfo sabe onde é, então o morfo vai. Mas vai eu, o Morfo e o Ciclope. O resto vai ficar aqui cuidando do pessoal. Deixaram na mão do Wolverine, né? Mas enfim. Acho que confiaram que o Fera tá lá também.
Ele veio de levar pelo menos a vampira, que é forte também, né? Levou só o Morfo e o Ciclope.
E o Bishop.
É, o Bishop também, na verdade.
Não, pô, a vampira tá cansada do treinamento, você não tá entendendo.
O Ciclope sozinho, ele resolve isso aí, cara. Já mostrou no episódio passado que...
Não resolve porque é um assunto Jean Grey. É. Tem a Jean Grey no meio. Apesar de que eu achei que o Ciclope fez uma coisa bem corajosa nesse episódio.
Eu gostei que nessa hora o Hank, ele mostrou que até um cientista genial como ele tem seus limites. A Jean Grey esqueceu como é que controla os poderes dela, então quando ela acorda, ela ficou ouvindo as vozes de todo mundo, né? Porque ela lê mentes e tal. Aí ele chega e mete um tranquilizantezão no braço dela e que se foda também. Tá
tranquilizante pra rinoceronte, peraí.
É, exato, que se foda.
Rapaz, essa cena que eles chegam na mansão e tá a Madeline lá sentada num trono. Ela dá uma descruzada de perna que eu acho que os que reclamam de lacração devem ter ficado mega animado, né? Vou poder ir pro banheiro.
Antes disso, você tem um Sinestro fazendo sopa de criança, né?
Um menino.
Um menino mergulha num sopão, tá ligado?
Cara, olha só, pra ver como essa animação é foda, né? Porque ela tá conseguindo, em questão de roteiro, evoluir pra caralho. A animação antiga, mas tem obviamente as cenas do Sinestro, vilão caricato, falando sozinho o plano dele todinho, sabe?
Sim.
Oh, essa mina que o Morfo vira nessa luta, ela é nova, não é? Não, ela não tinha antigamente.
É a irmã do Colosso. É a irmã do Colosso. É a Iliana.
Iliana,
é. Eu pensava que ela era bem nova.
Ela era dos Novos Mutantes, só que, né, no X-Men, quando o Colosso aparece na segunda temporada...
É.
A irmã dele é novinha, né? A irmã dele é uma criança.
Ah, então, mal tu falando assim, ela não tem. Como é que se fala? Ela. Tipo assim, nessa época dos quadrinhos já tinha ela?
Sim.
Não. Pensava que ela era bem nova.
Não, ela inclusive, ele se transforma na versão dela, que ela tá na saga Inferno. Que é essa outra versão aqui. Essa versão primeira é ela nos Novos Mutantes, né? Ela entrou pros Novos Mutantes. E depois ela se transforma na versão dela, que é a magia, que daí ela já viveu no limbo e tal. Ixi. E aí ela, na saga do inferno, ela tá com essa aparência, assim.
Cara, e a Madeline, ela é muito filha da puta, né? Que, tipo, eles chegam na mansão, aí eles falam, isso aqui tem que tomar cuidado, tá sendo controlada pelo Sinistro. Ela fica tirando sarro, né? Eu não controlo, né?
Nossa, essa cena eu achei do caralho, que o Morfo fala, lembre-se, ela tá com a mente controlada. Ela, isso, ouçam ele, eu não sei o que eu estou fazendo. Ela é muito filha da puta. Porque a voz dessa dubladora... Assim, com todo o respeito a ela, mas a voz dela, pra mim, encaixa muito com o personagem filha da puta.
Sim.
Nessa hora que a Madeline Praia, o babá, cara, combinou demais. Ela falando, isso, eu não sei o que eu faço.
Lembrem, a Jean também é vítima do Sinistro. Ela tá sob o controle dele.
É melhor ouvirem. Eu não sei o que eu faço.
Curiosidade inútil, que o Sinestro foi criado pelo Claremont na época dos X-Men, é desenhado pelo Max West. Só que quando o Jim Lee foi fazer o Omega Red, nos anos 90, o visual original dele era este daqui, ó, que está indo agora e chegou agora.
Ah, sim.
É uma similaridade meio gigante, né?
Uhum.
Nossa, é verdade.
É, nossa.
E similaridade com o traço do Silvestre também, né?
Essas coisas penduradas é total do Sinistro.
Né? Eu ia falar, mas essa roupa não faz sentido nenhum pro Omega Red, né? Que é um tipo um assassino e tal, porra.
Depende, se ele tiver, ah, se ele tiver vale. Dançando o Locomia.
Locomia.
Omega Red é outro também, que antigamente achava que era um puta bicho massa por causa do jogo do Marvel vs. Não sei se é Marvel vs. Capcom ou se é X-Men vs. Street Fighter.
Esse jogo engana muita gente, né?
É, aí eu fui ler os quadrinhos, tipo, caralho, que personagem bosta.
Essa é uma cena muito legal também, porque o Magneto fala pra ela, eu posso controlar, não sei o quê. Daí ele começa a tocar vários metal, ele quebra as vidraças tudo e começa a pegar o metal das vidraças pra tratar nela. E ela, eu também consigo fazer isso, só que daí ela começa a usar os vidros também.
Não, então, nessa hora eu pensei, eu falei, ó, o que eu falei no último episódio, que eu falei, pô, Magneto é nível ômega, moleque, a Jean Grey, a hora que ela tralou o dedo, derrotou o bicho, tá ligado? Tipo, falou, não, isso aí eu faço só com vidro, ó, se liga.
Ah, mas a Jean Grey também é nível ômega, porra.
É, não, sim, mas tô falando assim, ela é muito mais poderosa que ele, pô, ela é um nível ômega, assim, tá ligado?
É, tem um lance de que o Magneto, apesar de ter falado que ia matar a Madeline antes de sair da mansão, ele ainda tá com uma certa ética, né, pelo Xavier.
Ela fala, olha que bonitinho, um vilão brincando de ser herói, tá ligado? Tipo, ela tá muito babaca.
Cara, ela arranca sangue do Magneto, o sangue aparece nessa animação.
Não, ela metralha ele, pô, que ela tá no, tipo, ela derruba no chão, Quer ver? Ó, acabei de ver a cena que eu vou tentar tirar um
o
print.
O Ciclope
pra...
dá um tirambaço nela.
Ele dá um tiro na cara dela. Esse é do caralho.
Na e o Ciclope cara dela, um
eita,
tapa.
Foi mal.
Ele pede desculpa, né? Que lembra que ele não é tão forte assim. Que se ela levar ele, a série vai matar.
Aí nisso a Jean fica puta, vai em... A Jean não, a Madeline fica puta, vai em cima do Ciclope e começa a torturar o coitado. Aí corta a cena, tá na mansão Wolverine tentando transar com a Jean, né?
Me lembrou aquela cena de Black Dynamite quando o cara bate no dublê. Não. Aí, corta,
aí o Wolverine tá lá com a Jean, né? A Jean tá tendo as crises. Ele, não, escuta só a minha voz. Esquece que os outros estão aqui. Concentra em todos os pensamentos sexuais que eu tive com você ao longo dos anos.
Ah, ela fala, né? Ela fala, meu Deus, eu sou tão importante assim pra você.
E ele faz aquela cara de cachorro pidão, né? Pedindo por pica.
É.
Ah, só que é que tá. Ele tá fazendo isso, ele é, eu finalmente vou conquistar ela. Aí o Ciclope dá um gritinho no que tá sendo torturado pela Madeline. Aí ela, opa, Ciclope, sai, peludo. Credo, que nojo.
Ela
encostou
já
em
dá...
mim. Vai me dar coceira.
Ela fala assim, ó, eu significo tanto pra você. E ele, mais. E aí aparece o Ciclope. Vou ver, não, ele, ai, meu marido, peraí. meu marido tá...
Logan, eu me lembro de você.
Continua mais fundo.
Eu significo tanto assim pra você.
Mas...
Por favor, não!
Scott, ele está em perigo. Eu tenho que ir.
Ela é na mente dela faz... Puxa, eu significo tanto... Peraí, isso é um mofo?
É. Transformado em um?
Não, essa cena é do caralho, porque... Aí ela... Beleza, eu vou ajudar meu marido. Ela pega, prende o cabelo, dá toda aquela chama de que ela vai lá. Aí o fera... Não, você não pode pegar o seu corpo e sair daqui e ir pra lá. Ela... Quem disse que eu vou pra lá? Ela só vai entrando na mente da Madeline.
Isso mostra... Ela tu viu que ela amarra o cabelo,
uhum.
Né? Isso mostra que a telepatia melhora com menos cabelo.
Por isso que o Xavier é careca.
O Xavier é tão foda, né?
É, por isso que o Xavier é careca. Porque ela, tu viu que ela diminuiu,
diminuiu o tamanho
do cabelo.
Que o Xavier... Xavier entrou na mente do dono da Burger King e fez ficar de graça, né? Pros careca e pros caras.
Pô, nessa hora eu vou falar que eu fiquei decepcionado. Que eu pensei que ia começar aquelas famosas brigas mental que tem, que tipo... Eu não lembro se no desenho antigo tinha.
Pô, tinha um monte.
Mas eu lembro que tinha um desenho que eu achava do caralho, tipo, o Magneto tava no deserto. O Magneto não, o Xavier tava no deserto, aí vi um bicho, eles começavam a brigar, fazer um monte de coisa na mente um do outro. Eu achava isso do caralho, aí eu pensei que ia começar isso a Jean Grey fala, vem, vou te mostrar quem você é. Eu fiquei, ah, não, eu quero porrada, pô.
O desenho antigo tinha isso e era chato pra caramba, cara. As brigas...
É, vê de novo, Cássio, vê de novo.
Já do caralho.
As brigas mental sempre eram muito chato.
Eu falei que a segunda temporada era a melhor temporada do desenho, cara. Vê de novo.
Oh, fala nisso, não é nessa saga Inferno que tem o... Como é que é o nome dele? Aquele Magneto bombado gigante lá,
O Magneto não, normal, não. Que o Magneto ele é bombado gigante.
Não, esse
não, Magneto tá bom, aí, ó. Massacre?
Pô,
O Osvaldo.
Aqui tem um Holocausto nos quadrinhos.
O pedreiro mutante do mal.
Pô, o Holocausto é uma cópia safada daquele bicho que tem na DC, pô. Como é que é o nome dele? Que é assim também, a caveira radioativa gigante.
É. Caralho, esqueci o nome desse fera da puta agora.
Enfim, DC então, é outro podcast. Vamos voltar pro X-Men.
Não, mas eu tô falando assim, o Massacre. Essa, não é nessa saga do Inferno
não,
que tem
um
Massacre também?
Não, é na saga Massacre.
Ah, porque ia falar, pô, que bom pular o Massacre, mas pá, ainda pode
não, ser. Não, se Deus quiser, vai ter o Massacre, hein?
Caveira radioativa, coisa.
E essa cena que aparece ela falando da amiga que morreu, que meio que despertou os poderes, tem no quadrinho também. Tem no quadrinho isso também, da Madeleine lembrando dessa parte, assim. Tá muito fiel, assim, com uma versão melhorada, como uma versão melhorada, né?
Sim.
Bem.
A capa da Fênix lá, cara, muito foda. A hora que ela tava passando as lembranças atrás dela lá.
Sim, ficou do caralho essa capa.
É nessa cena que aparece a imagem que eu tava procurando até agora, naquela porra daquela cena do quarto, não era lá.
Era nessa aqui, mandei.
Essa imagem da direita aqui, que é o do Adam Hughes, que virou capa do nosso time clássico.
Ah, virou capa do Ben Amish também, né? Você tá falando da
Sim, Felix sim, Ney, virou, líderes, virou né? um desenho do Super Amish, inclusive, se eu não me engano.
Virou um desenho.
Antigão pra caramba.
Ah, verdade, gente, é verdade. Eles estão aproveitando muito, cara, tô gostando disso, assim, essa...
Sim, aproveitava. Essa do casamento também é uma clássica, tá ligado? Tipo, é capa de quadrinhos essa cena aí.
Mas eu sei que a Jean consegue trazer a Madeleine, meio que tirar a indução dela, né, do sinistro, né? Aí a Madeleine pega o Ciclope pra ajudar ela, né? A Madeleine volta a si e pede ajuda pro Ciclope pra poder salvar o filho dela, né? Salvar o Nathan.
A sopa de neném.
É. Ah, é isso que eles chamam de chá de bebê quando eu te convido.
É. Você bota o bebê tá. E faz chá. Puxa,
agora eu entendi que isso é o chá de bebê. É o chá de revelação do...
É o chá de revelação. Madeleine. Você cozinha o bebê, a cor que fica a água.
É, a cor que fica a água. É a Madeleine ou é a Jean Grey.
Aí, cara, o Senhor Sinistro, ele é derrotado em dois tempos, assim. O Ciclope aparece, dá um raio nele e ele... Tchau.
É, toma um raio no peito, ele fala, aí, caralho, vaza aí.
E olha, graças a Deus que não tá fazendo... Vocês lembram que quando o seu sinistro aparecia e o Ciclope derrotava ele, né? Tipo, dava o raio nele e ficava se derretendo. Fazia um barulho de óleo velho esquentando.
Barulho de latinha amassando.
É, nossa, graças a Deus que tiraram essa porra.
Era, já tem fritando.
A sonoplastia era muito ruim do desenho. Fala, Evan.
Não, eles salvam o Nathan, né? Mas agora ele tá cheio de vírus nele.
Covid, cólera.
Em defesa do sinistro, em defesa entre aspas, os X-Men também tem que aprender a parar de chegar no lugar chegando, tá ligado? Tem que perguntar antes de quebrar um tubo que tem uma
Isso
pessoa dentro.
Isso é verdade,
dentro,
porque foi culpa do Ciclope. Tanto que o sinistro fala, tipo, olha, vocês quebraram o tubo e acabaram de condenar a criança. Tá faltando páprica, tempero do Guedes, ainda falta temperar com mais umas coisinhas.
O chá não tá pronto.
O tubo ali, ao mesmo tempo que infectava o moleque com o tecnovírus, meio que deixava ele sendo tratado e tal, então...
É, porque a ideia é criar um mutante mais forte que o tecnovírus.
Sim, aí era só eles levar o tubo inteiro até o moleque ficar 100%, mas não, ele chega quebrando o bagulho sem perguntar nada.
O sinistro tava fazendo uma armadura pra criança também.
Exato.
Aí o Fera fala, né, que é uma cepa de vírus tecno-orgânico.
Tecno-orgânico.
Que nem existe, né?
Ainda, né? Ainda.
Exato. E aí não tem como achar a cura de um negócio que nem foi criado.
Mas coincidentemente o bicho, sem nenhum motivo, já está na animação e já tá com o bracelete consertado, né?
É.
Não, então ele fala que conhece, ele fala que conseguiria fazer a cura, mas demoraria meses, anos, e o moleque não tem nem tipo 3 horas de vida, tá vendo?
E é muito bom, porque o bicho fala, não, conheço um cara lá no futuro que conserta qualquer coisa, que ele tá falando do
Mojo.
Do Ford.
Sacanagem.
Né?
Eu não escutei o que o Felipe falou.
Do Mojo,
é.
Só que eu tô tentando saber, eu não lembro qual era o futuro do... Que ano que era o futuro do bicho?
3 mil.
É, não 3 mil. É 3 mil, né?
3 mil.
É 3 mil? Vem do ano 3 mil também?
Uhum.
É, eu pensava que não
vinha. É, então... É, não sei, vão ter que explicar isso, então. Aí o Ciclope fala, não vou abandonar meu filho, né? Que o bicho me dá a ideia. Não, eu posso tentar levar ele lá que esse cara talvez... Só que meu bracelete é viagem só de ida, né?
Aí o Ciclope dá um piti.
Ele fala que só tem bateria pra ele por.
É, aí o Ciclope dá um piti. Não, não vou abandonar meu filho. Meu pai fez isso comigo ainda agora. Então eu não vejo escolha abandonar o meu filho nessa decisão. Tchau. Aí ele vai embora.
Tem que haver um outro jeito. Eu não vou ser como o meu pai. Eu não vou abandonar o meu filho.
Ele não vai se sentir abandonado. Eu prometo.
Eu. Não posso fazer parte disso. Me desculpe.
Vou embora. Eu não quero tomar parte dessa decisão. Eu vou embora.
Tá o pai, tá o filho, né?
Exato.
Bicho, eu também poderia ter dito pra ela, né? Então vai a criança e a Madeleine e eu fico aqui.
Ah, tá.
É.
Vai nessa, bora então, lá, só tu.
Ciclope, né? O Ciclope, vai o Ciclope e o moleque, eu fico aqui.
Também, né? Poderia ter várias formas, poderiam ter. Uhum. Não largar um bebê pra um semi-desconhecido do futuro.
Não, já até imagino. Ô, Bishop, não, vai vocês dois, eu fico aqui, lidero, eu vou vir e chegar bêbado de novo. Quem eu perdi ele? Não, eu vou no futuro. Não tem problema.
Eu achei umas artes do Forge, tipo, antiga. E quem leu Homem de Ferro vai concordar comigo que é o Stark moreno. É o Stark moreno.
Mas aí a Madeleine coloca na cabeça da criança todo um...
É, não, ela bota uma mensagem, né? Tipo assim, a gente não te abandonou porque quis, a gente precisou, que não sei o quê. É,
que era a mensagem que faltava na cabeça do Ciclope, né?
Certo, né? Não lhe abandonou porque quis, quer dizer, seu pai quis, eu não quis.
Ixi, a gente não viu a parte que a Madeleine enfiou uma alienação parental fodida na cabeça da criança, né? Ó, seu pai tem histórico de abandono já.
Busca e vingança.
Ela fala agora, ela fica, não, vai lá, não vai dar nada, tchau. Aí ele entrega na mão do Bishop e ele vai, filho. Eu me pergunto muito o que acontece se ela pula no portal junto, só de sacanagem, tipo assim, se ela ficar perdida. Se ela ia ficar perdida no tempo pra sempre, porque, tipo assim, o portal abre e é isso aí, tá ligado? Acho que é porque o bracelete é justamente pra isso, né? Pra te guiar pro tempo certo.
Termina, vai a Madeleine e a Jean, elas, tipo, Madeleine vai sair, tipo o Ben Hill, assim, na saga do...
Do clone.
Vou pro meu lado, vou pro outro lugar aqui, pra que ninguém me conheça.
O diálogo da Jean com a Madeleine é muito bom, porque a Jean, ela fala, tipo, olha, você viveu aqui durante anos, essa é sua casa, não sei o que e tal. Ela fala, cara, olha, eu já tava de saída. Eu não queria ficar aqui, eu já tava de saída. Só que agora eu não vou com o Ciclope com meu filho, eu vou sozinho. Eu não aguento mais o Wolverine andando em cima de mim. Sabe? Tipo, mostra que ela não tem esse lance de apego e conceito de família. Ela tava de saco cheio dos X-Men, que se ela quisesse ficar, ela ficava.
Ela queria sair, ela fala, tipo assim, a hora que ela tá indo embora, a Jean Grey de verdade fala, né? Não, mas você pode ficar aqui, você viveu todo esse tempo, é sua casa, não sei o quê.
Me livrar desse chorão, a melhor coisa que aconteceu da minha vida.
Exato. Ela pergunta o que que você se lembra. Ela, de tudo. Ah, então você se lembra que eu tava doido pra ir embora desse hospício.
Pois é, aí eu não sei se acontece isso antes ou depois, né? Mas a Jean entra no quarto, tá o Ciclope lá, com o quarto todo destruído.
Todo
e eles só quebrado. Se olham um pro outro, porque eles são completos estranhos agora, né? Já que o Ciclope tinha se apaixonado e metido o filho numa outra pessoa, né? E aquela Jean não sabe de quase nada do que rola.
Mas o pior é que assim, né, Felipe, analisando, no desenho é mais de boa, porque ele realmente achava que era a Jean Grey, né?
Uhum.
No quadrinho, ela era a Madeleine Pryor, né? Mesmo. Ela era a Madeleine e ele simplesmente abandonou a mulher e o filho pra voltar pra ir lá pro X-Factor, porque era onde a Jean tava. Nos quadrinhos foi muito pior. Aqui, pelo menos, o Ciclope foi enganado também, né? Como todo mundo. E só que a gente ainda não sabe em que momento que elas foram trocadas.
Elas também não sabem, fica o mistério.
É, isso aí que fica o mistério, né? A gente não sabe quando, em que momento elas foram trocadas. Então isso que torna esse reencontro deles mais estranho, assim, por causa disso. Assim,
eles não imediatamente voltaram a ficar juntos, eu achei isso maneiro. E provavelmente eles vão se estranhar até o fim da temporada.
Pode ser, e tipo a Jean também, a Jean Grey, a verdadeira, ela ainda, aparentemente, ela tem todas as lembranças também, né, porque ela sondou a mente da coisa, então meio que fica bem confuso, assim, né, mas é interessante.
Espera, essa é a sua casa também, de quanto você se lembra?
É estranho, mas praticamente de tudo.
Então você sabe o quanto eu queria ir embora. Começar uma vida nova. Não é justo. Não sabemos quando o Sinistro nos trocou. Quem foi a Fênix de verdade? Qual de nós se casou com o Scott? Só o que temos agora é o futuro.
Um futuro desconhecido, construído sobre um passado desconhecido.
A minha próxima vida será minha.
Se cuida, Jean.
Me chama de Madeleine Pryor. Adeus, Madeleine. Adeus, Jean.
E aí sim, vamos pra cena da Tempestade, que tá lá tomando...
Seu gorozinho, né?
Controle do Forge. E agora eu pergunto. Eu não conheço, não manjo nada de Forge. Ele era do futuro, ele é do presente dos X-Men normal, no, nos quadrinhos.
Nos quadrinhos ele é dos dois, porque o Morpho, não, o Forge, ele é do presente, pelo menos nessa animação ele é do presente, mas que ele sobreviveu até chegar no futuro.
Isso, ele não foi na verdade.
Tanto que eu acho que no episódio, lembra do episódio que eles lutam contra o X-Factor? Eu acho que o Forge, ele tá nesse episódio.
É verdade, eu acho que sim, né?
Ele é o líder do X-Factor. Só que ainda é ele no começo, né? Que ele foge, que lutou contra o Apocalipse no ano 3000 e tudo mais e tal.
Pois é, porque ele que manda o Bishop pro passado, né? Só que se o Bishop tá lá, o Bishop é lá de 3000 e não sei quanto. E ele tinha, lembra que ele tinha o esqueleto do Wolverine num jarro lá?
Uhum.
Sim, sim. Eu esqueci de uma parte que teve nesse episódio também, a galera, só porque o Bishop é do passado, do futuro, a galera acha que ele é uma enciclopédia ambulante do passado, né? Que o Ciclope vira pra ele e fala, o Bishop, tu falou que nunca ouviu falar em Magneto liderando os X-Men. E nisso aqui, doido de inglês, quase que ele mandou, o Ciclope, vá tomar no teu culto, que é os números da Mega Sena também, da semana que vem, ô desgraçado. Que ele fala, não, porra, que parte do futuro modifica o tempo todo, você não entendeu, tá ligado?
Eu ainda fico de cara com o encerramento que sempre falta três pra mostrar que é o Wolverine, o Magneto e a Vampira.
Igual da animação antiga. Mas olha só, o Forge, cara, o Forge poderia ser muito bem o Morpho vestido de Forge, porque o Forge tá cuzão pra caralho, né? Tipo, nossa, que calor horrível, poderia ter uma mutante aí e tal, que controlasse os elementos, que pudesse dar uma chuvinha aqui pro povo.
É uma pena esse clima. Não existe verão como o verão do Texas. Eu daria qualquer coisa para que alguém pudesse fazer chover.
Fale diretamente. Quem é você?
Meu nome é Forge Tempestade. Um velho amigo de Charles Xavier. Eu gostaria de te ajudar a recuperar o que você perdeu.
A Tempestade fica a puta. Bora, me fala logo o que tu quer. Eu, Forge, fala. Tipo, olha, tá sem os poderes. Eu sou o Forge. E eu acho que eu posso trazer teus poderes de volta, né?
Aí ela já ficou, ué... Será?
Aí é isso, episódio encerrado. Vamos agora para as nossas considerações finais com o Cassius.
Mas episódio bom, bonito, bem feito. Como é que é? Livre de lacração, como diz.
Lacração fria.
Mas é igual eu falei, velho. Assim, a essência da X-Men continua aí, né? Como é que se fala? Os erros de cronologia, a burrice dos personagens. Por que que eu até esqueci de comentar na hora, que eu, sei lá, eu dei um devaneio aqui na hora, eu esqueci de comentar, mas assim, a porra do Magneto, ele tem um capacete pra lutar contra pessoas psíquicas e ele vai contra uma pessoa psíquica sem capacete, porque ele é burro.
Mas ele meio que já, no outro ali, ele explicou que esse capacete aí não tinha muita função, na verdade.
Não, mas não deixa o telepata entrar, né? Pelo menos uma defesa tinha contra a Madalena.
Ah, mas mesmo assim a Madalena não derrotou ele mentalmente, ela enfiou uma surra nele.
Não, sim, mas...
Exato, ela não
usou uma surra
que eu mandei.
Ela deu uma surra de caco de vidro nele.
Eu mandei o print ali, velho, esses raiozinhos tudinho é vidro que ela tacou nele, né? Basicamente, ela foi aquele golpe do Dragon Ball, de sair tacando poder no bicho, tá ligado?
Mas e aí, cara, gostou do episódio?
Gostei, achei bom. Esse acho que é o melhor dos três pra mim. Esse, tipo assim, faltou ausência de artes marciais, mas ficou bom o episódio.
Vamos lá, Mário, tu que tá com o delay, né? Então vou te dar as considerações logo.
A gente tem que entender que até um sanduíche. gostei muito. Eu vi a saga Inferno muito por cima, eu achei um porre. Eu fiquei muito feliz que resumiram isso em 30 minutos. Obrigado, o homem que tirou foto das próprias partes por nele e foi demitido por isso. Você é meu herói.
Mas será que ele volta, velho? Porque a Disney faz isso, né? Demite o cara, mas depois traz de volta.
Olha, cara, pelo sucesso que tá fazendo.
Ah, mas eu acho que achar gente competente que não posta fotos na internet, nesse caso, é fácil. Não é o James Gunn, sabe?
É difícil, pô.
Não é o James Gunn, que os Guardiões só funcionam com ele. Beleza, considerações finais. Eu vou dizer logo as minhas, quero deixar o Evandro por último. Pô, eu acho que o episódio mais loucão, assim, o que mais se distancia do desenho clássico do X-Men é esse, assim. Sabe, tipo, tem magia, tem inferno, tem reviravolta, novelão, confusão cronológica. Como eu te faço, a galhofa ainda tá lá, a atmosfera ainda tá lá, mas tá bem feito. Gostei bastante. A nota é da hora. Evandro, sua vez agora.
Não entendi como é que se distancia do antigo. Tudo que tu falou que tem nesse, tem no antigo também.
Não, justamente eu falei que... Eu não lembro o que eu falei.
Só que bem feito, né? Só que esse aqui é bem feito. Esse é o caso.
Eu falei que a galhofa ainda tá lá, entendeu? Mas tá... Tipo, não tem que se distanciar da galhofa, sabe? Não tem que fazer sériozão. Novamente, tem um sinistro... Tem um sinistro falando pro espectador, sabe? Sim. E a personalidade dele tá tão ridícula quanto do desenho clássico.
Vou cozinhar uma criança. É verdade.
Mas enfim, Evandro, considerações finais e aproveita, se quiser, pode emendar pros redes sociais.
Muito bom. Obrigado.
Redes sociais, Evandro.
Não, cara, episódio muito foda, porque essa semana eu passei folheando a saga Inferno. E assim como a Amaro falou, concordo, é muito chato.
É um inferno mesmo.
É um inferno.
E junta tipo, X-Men, X-Factor e X-Terminadores, que é aquela galerinha do Killgrave daquele episódio que foi feito duas vezes, sabe? Que tem o guri na cadeira de roda, tem a Dinamite, sabe?
Sim.
Era os X-Terminadores, uma coisa assim, tipo, é uma equipe muito bosta, assim. Então, fica nessas três revistas, essa saga Inferno é muito chata. Eu só fui ler ela mesmo porque eu sabia que nessa saga que se revelava, né, que a Madeleine Pryor era um clone. E eles resumiram ela, cara, que nem eu falei isso, resumiram o quê? 83 a 89.
Cacete.
Mano, hein? Não, 83? 83, 83
ou 89. 88, 88, 88 não,
é 83, não.
7 anos, né? 7 anos.
7 anos de Saga Inferno, caralho, bicho.
Não, não, não de Saga Inferno, da criação da Madeleine até a morte dela.
A construção.
Ela foi criada em 83, Saga Inferno em 89, então...
Resumiram em dois episódios aí, né? Começa no episódio passado, mas não
é... É, mas resumiram nesse sim, cara, e eu adorei, assim, eu acho... Porra, eu acho que foi muito bem pensado, assim, porque pegaram toda a parte chata, a parte meio fora, assim, que essa parte com lutar contra o demônio do que nem é do inferno, é do limbo lá, né, da onde a irmã do Colossus tinha virado soberana e tal. Então eu acho que de certa forma é legal, assim, eles pegaram e resumiram e ela continua na vibe dos X-Men, sem essas coisas de demônio mesmo, assim, foi tudo uma ilusão criada por ela e eu acho que foi bem feito dessa forma, assim. E, cara, eu espero muito que ele siga essa linha, assim, de pegar algumas sagas conhecidas e fazer esse resumão, diferente do que fizeram com a Fênix, né? De fazer 5 episódios, depois mais 4 episódios, sabe? Isso foi o que eu mais gostei, assim. Esse resumão que eles fizeram com qualidade, com desenho bonito. Muito bonito, cara.
É, né? Esse episódio tá bem feito, vai.
Dizer que esse desenho tá feio, cara, é muito a pessoa que não assistiu mesmo, assim, né? Só tá criticando sem ter visto. Porque tá muito bonito, cara.
Sobre isso, é porque vocês não estão nos bastidores do Mutashow, né? Mas o Amaro ainda tá tão puto com o Miyazaki e com seus Minions...
Eu?
Que ele fez um vídeo, quase que um AMV dos X-Men, só pra dizer o quanto essa animação tá bem feita.
Já deve ter sido publicado no nosso Instagram, lá no Mutashow. E aí já fica a dica, sigam o nosso Mutashow, nosso perfil no Instagram. Acessem também o superamistos.com pra ver as imagens aqui que a gente comentou do episódio. Esse episódio vai ter, teve bastante imagem que a gente comentou que é de quadrinho e não é do episódio, né? Então a gente vai... mostrar aqui pra vocês. E também temos nosso Apoia-se, que é o apoia.se/superamichos, que lá vocês, a partir de R$5, vocês recebem os episódios antes no nosso grupo dos apoiadores. Bate papo com a gente lá, que a gente tá sempre interagindo naquele grupo lá, eu acho que... A gente nem tem grupo mais do Superamichos, né? A gente usa o...
Pois é.
A gente usa o próprio grupo dos apoiadores pra combinar as coisas direto, né? Então quer interação maior que essa. E também lá a gente posta antes os episódios e também vai ter vários brindes lá que eu tô produzindo nessas semanas. Já deve estar pronto, então quando sair esse episódio aí já, já devo estar pronto para começar a enviar para os apoiadores e sortear alguns para os outros apoiadores também. Então é isso aí, gente. Valeu.
É isso aí, meus amores.
Eu só tenho uma declaração final antes de acabar, que o Gambit está sendo corno sem a vampira babaca. Adeus!
Não, não vai encerrar porra nenhuma. A gente vai falar mais 10 minutos só pra essa frase não entrar. Filha da puta.
Eu não sei da onde que tu tirou que tem a ver com fã de Miyazaki.
Ah, é porque os Miyazaki Minions atacaram o Amaro, a honra do Amaro, e o Amaro agora tá tentando provar pros quatro cantos da Terra com vídeos de vingancinha.
Nem o Amaro confirma essa história que tu inventou na tua cabeça.
Eu não sei do que tu tá falando.
O Amaro agora tá tão puto que ele tá fazendo vídeo vingancinha contra o Miyazaki. Contra a indústria japonesa de animação. O Amaro odeia os japoneses.
Esse homem é louco.
Cigarro consumiu tua cabeça mesmo.
Ei, gente, também tem os comentários do Spotify, né? Durante muito tempo a gente fazia episódios de leitura de comentários, só comentando o que vocês comentavam no site. Mas agora o Spotify tem uma plataforma que você pode comentar na página do episódio no aplicativo. Então a gente tá aguardando o feedback de vocês, que a gente vai ler eventualmente num episódio de leitura de comentários.
Pra quem não gosta de ir lá no post lá pra comentar sobre o episódio, pode comentar no Spotify lá. Quem ouve no Spotify. Segundo as estatísticas, a maior parte ouve pelo Spotify, né? Então...
E também acesse o Spotify e nos avalie, ou avalie no seu agregador de podcast, tiver como, que ajuda a espalhar esse podcast pro mundo aí.
Tchau, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima com mais episódio de Mutashow 97. Parará. X-Men.
Eu tava esperando acabar pra... Porque o Evandro faz esse vídeo que já deve estar publicado, aí o Felipe faz...
uma coisa que eu tenho que dar os parabéns pra Disney, já que eles não arrumam os episódios antigos e continuam com uma qualidade merda e do Homem-Aranha e vários episódios sem dublagem em português, o X-Men 97 ele tem áudio descrição em português também.
Oh, vai sim.
Pô, isso é muito legal pra pessoas que não enxergam. Ele tem audiodescrição, assim, fica descrevendo o tempo todo o que tá acontecendo na tela.
É, vai descrever, né? Tipo, Gambit é corno, Wolverine é corno.
É, não é a audiodescrição do Felipe Cavalmano.
É, todo mundo é corno nessa casa.
É. Já pensou se eu fizesse a audiodescrição? Porra, esse desenho tá muito fodido.
É. Olha lá, o Cavalmano que narra na parte do... A parte que a Jingle de verdade acorda. Olha lá, olha o Wolverine lá, achando que vai conquistar ela. Ih, olha lá, o trouxa. Ih, foi trocar de novo pelo Ciclope.
Aí qualquer cena do Gambit, a audiodescrição. Não sei nem o que esse cara tá fazendo aí.
Chegou o pau no cu. O Gabriel já chegou.
Ah, gente, olha só. É,
acessem nosso Spotify. Ah.
Porra, é foda. Quando eu ia falar, aparece foto do peitinho do Cássio. Vai se foder, porra.
Ah, que peitinho, tá coberto. Do cara, nada. Do nada, né? Ia mostrar o gato pro Evandro. Aí o Evandro inventou.
Ô, nojeira, mas... pode ir me tirando.
Mas vai, fala, desgraçado. Fala.
Tá bom, ei, Mutashow aqui pra falar rapidinho um recado que a gente esqueceu.
Não precisa dizer que a gente esqueceu, eu vou adicionar na
edição. Ele é burro. Não, deixa que eu falo.
Tá bom, deixa que eu falo. Tá bom. Ô, galera, Mutashow aqui rapidinho, o Evandro pediu pra eu não falar que a gente esqueceu do...